Oi, gente, meu nome é Marcelo Pablito e nós estamos começando mais um episódio do Espectro do Comunismo. E nesse programa, nós vamos tratar um pouco de uma ideia que é, por um lado, uma ideia simples, mas é uma ideia muito importante, uma ideia decisiva para todas as lutas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos na sociedade, que é a independência de classes, né? Essa é uma questão que é uma questão estratégica, né? Porque é um princípio fundamental para todos os marxistas revolucionários, porque é justamente o primeiro passo para que a gente possa conseguir revolucionar e transformar profundamente as bases dessa sociedade de exploração e de opressão que é o capitalismo. Na independência de classes, ou que a gente poderia chamar também de independência política da classe trabalhadora, é uma questão fundamental tanto para as lutas mais imediatas da classe trabalhadora, como as greves, as lutas que a gente faz em defesa dos nossos direitos, né? E para não permitir também que os patrões, que os governos e as instituições capitalistas descarreguem a crise nas nossas costas, é também uma questão que é fundamental para as lutas dos trabalhadores, para que eles possam ir tirando lições e avançando na sua organização, acumulando forças, etc., para as lutas futuras, mas também é uma ideia fundamental para as grandes batalhas da nossa classe, como são as batalhas revolucionárias, né? Ou seja, as batalhas para que a nossa classe tome o poder e possa, a partir daí, construir uma nova sociedade sem explorados e sem exploradores. Então, na nossa visão, é necessário recuperar essa ideia, pessoal, porque e também como ela se aplica, né, concretamente em cada situação em que a gente está batalhando, porque, infelizmente, ela foi uma ideia abandonada ao longo da história pelas organizações reformistas, né? Essa foi uma ideia completamente corrompida pelo stalinismo, que, na verdade, conduziu para a derrota vários processos revolucionários e também várias batalhas parciais, lutas imediatas da nossa classe, e também, infelizmente, foi uma ideia abandonada, inclusive, por organizações da própria esquerda, né? Então, aliás, só antes de continuar, nos dias de hoje, em que a gente está passando por uma situação, né, em que a dinâmica do capitalismo está cada vez se agravando mais e chegando em níveis extremos, a ponto de colocar cenários como que nós estamos vendo nesse momento que nós estamos gravando o programa, um cenário de guerra na Ucrânia, onde está se reatualizando as definições marxistas revolucionárias de que nós estamos atravessando uma época de crises, guerras e revoluções, e onde a firmeza para defender uma política de independência de classe se faz mais necessária do que nunca. Então, essa é uma questão que, na nossa opinião, ela é fundamental para que os revolucionários possam responder à altura cada uma dessas situações e para que a gente possa também ter uma coerência, uma unidade, né, entre a nossa estratégia, a nossa teoria, o nosso programa e também as ações práticas concretas que cada uma das correntes, das organizações, levam no seu dia a dia. Antes da gente continuar, queria só pedir para quem gosta dessas discussões não esquecerem de se inscrever na nossa página, ativar as notificações, né, aí no sininho do YouTube e acompanhar os outros materiais, os outros episódios do Espectro do Comunismo, os materiais do Esquerda Diário. E para quem estiver ouvindo o nosso programa no podcast, lembrar de seguir o nosso perfil para saber sempre quando tiver um novo programa que for lançado. Bom, gente, então vamos lá. O que que é a independência de classe? Por que que ela é tão fundamental para a luta dos trabalhadores? Essa é uma primeira pergunta que a gente queria responder, né? E para contar, para responder a essas questões, para tratar desse tema, a gente vai contar aqui hoje no nosso programa com dois convidados, um que é a Marcela Campos, que é professora da rede estadual aqui em São Paulo, diretora da PEUESP, que é o Sindicato dos Professores Estaduais daqui de São Paulo, e o Felipe Guarnieri, que é metroviário, operador de trem aqui no metrô de São Paulo, integrante do movimento Nossa Classe. Dá um oi aí para a gente, Marcela, Felipe.
Oi, gente, prazer estar aqui de volta. Feliz, contente por estar aqui. Vamos aí debater esse tema que é muito caro para a gente, para nós trabalhadores e para toda a população, né?
Olá, Marcelo, Pablito, Marcela, é um prazer estar aqui também, fazer parte dessas discussões tão importantes para a nossa classe.
Muito bom, gente. Nós vamos ter aqui também no nosso programa, pessoal, uma participação de uma companheira que é uma trabalhadora precarizada. E ela é integrante do grupo de mulheres Põe Rosas, que é a companheira Andréia, que infelizmente, por motivos da repressão dos patrões, né, ela não vai poder aparecer aqui, mas ela vai contribuir também com a gente no nosso programa. Então, logo mais vocês vão ouvir aí um pouco das falas da Andrea, e também é parte da educação da nossa própria classe, né? Saber que nós estamos diante de patrões e dos governos que aproveitam o menor pretexto para poder nos atacar, demitir e reprimir os lutadores. Vamos lá, então, gente? Bom, basicamente, a gente queria começar fazendo uma definição breve no início sobre o que é a independência de classe, né? Que para nós é uma orientação política na qual a classe trabalhadora não deve apoiar, confiar e nem votar nos partidos burgueses, patronais, naqueles que são aliados ou representantes dos interesses dos empresários, dos acionistas, dos banqueiros, ou seja, de todos os capitalistas, né? Isso por quê? Porque eles defendem interesses que são contrários à grande maioria da população, que é a classe trabalhadora. Essa é uma questão fundamental, um ponto de partida para a gente entender o que é independência de classes, né? E a independência de classe significa, então, que a classe trabalhadora e todos os setores oprimidos, né, na sociedade capitalista devem confiar somente nas suas próprias forças para conquistar suas reivindicações e para acabar, de uma vez por todas, com essa sociedade de exploração e de opressão que é o capitalismo. Então, a independência política dos trabalhadores é uma questão central que, como eu disse anteriormente, ela aparece na obra de vários revolucionários e na militância política também, cotidiana, de revolucionários muito importantes, como foram o Marx e o Engels. Depois, algumas décadas depois, ela vai continuar sendo defendida na Primeira, na Segunda, na Terceira Internacional e na própria Quarta Internacional, e vai aparecer numa batalha teórica, política, programática, incansável, de grandes dirigentes revolucionários como Lenin, o Trotsky, e vai acompanhar também várias gerações de revolucionários ao longo da história, né? Porque, como eu disse, ele é o primeiro passo para que a gente possa, primeiro, tirar lições das batalhas imediatas que a gente trava, mas também preparar a vitória na luta de classe da classe trabalhadora e, como eu disse, orientar as nossas batalhas do presente, né? Na perspectiva de conquistar um governo dos trabalhadores, ou seja, um governo em que a classe trabalhadora organize o conjunto da sociedade e coloque todas as riquezas que são produzidas pelo nosso trabalho a serviço dos interesses da maioria da população e não para enriquecer um punhado de milionários, de banqueiros, de capitalistas. Então, quando a gente fala de independência de classes, ou, como eu disse, da independência política dos trabalhadores, nós não estamos falando de uma ideia geral, né? Uma coisa que é meio solta no ar. Nós estamos falando de uma política que seja contínua, que seja consciente, uma batalha consciente dos próprios trabalhadores e, principalmente, que as ações concretas tomadas pelos sindicatos, pelas organizações de esquerda, etc., no dia a dia, sejam coerentes, que haja uma unidade entre a teoria e a política.
O princípio de que os trabalhadores precisam ter sua total independência de classe em relação à burguesia, ao Estado e às instituições capitalistas vem justamente de um dos fundamentos mais importantes do marxismo, a ideia de que a sociedade é dividida em classes sociais e, no capitalismo, as duas principais classes são a burguesia e o proletariado. E essas duas classes sociais têm interesses opostos, inconciliáveis. Por que dizemos que são interesses opostos e inconciliáveis? O que opõe a burguesia do proletariado é que existe uma relação de exploração entre essas duas classes. A burguesia, que é proprietária dos meios de produção, ou seja, a matéria-prima, as máquinas e ferramentas necessárias para produzir tudo o que precisamos para viver, usa isso tudo para explorar a grande maioria da sociedade, ou seja, a classe trabalhadora, que tem como única fonte de sobrevivência a venda da sua própria força de trabalho. Ou seja, toda a riqueza que é produzida na sociedade é feita através do trabalho humano, pelo trabalho realizado pela classe trabalhadora, já que sem o nosso trabalho, as máquinas e nada do que existe na sociedade podem funcionar. A burguesia se apropria de quase todo o trabalho que é produzido por nós. E é assim, através da exploração da nossa força de trabalho, que constroem as suas fortunas, enquanto dão em troca para o trabalhador uma pequena parte do que ele mesmo produziu através de salários cada vez mais baixos, arrancando nossos direitos e, inclusive, utilizando da terceirização e da precarização do trabalho para aumentar os seus lucros e impor mais fome e miséria para a nossa classe. Ou seja, quando algo é bom para os capitalistas, então é ruim para os trabalhadores. E quando algo é bom para os trabalhadores, então é ruim para os capitalistas. E por isso, essas classes estão sempre em conflito. A burguesia explorando e oprimindo o proletariado, e o proletariado lutando por sua liberdade, sua sobrevivência e contra a exploração.
É, e quando a gente fala, né, de defender a independência política dos trabalhadores, é uma coisa que a gente sabe que vai na contramão de tudo que a gente ouve todo dia e que muitas vezes a gente sabe que defender a independência política da classe trabalhadora, dos trabalhadores, significa estar em minoria, né, numa sociedade que é controlada basicamente pelos capitalistas, né? E os patrões, os políticos tradicionais, enfim... essa gente tem do seu próprio lado, tem do seu lado um aparato de propaganda e de publicidade gigantesca, né? Que é a televisão, as redes sociais, até mesmo a escola, né? Que eu trabalho em uma delas, as igrejas, até a igreja, né? Pra, enfim, e tem tudo isso do seu lado para dizer que pode e deve, né? Na verdade, ter a nossa colaboração, a nossa convivência pacífica com a burguesia, né? Então, sempre tentando convencer a gente que as relações entre os trabalhadores, os patrões, enfim, pode ser harmônica, pode ser de paz, e que os nossos interesses são comuns aos deles, né? E que, ou seja, os explorados e os exploradores, oprimidos e opressores, podem andar de mão dada juntos, né, e que com isso todo mundo vai sair ganhando, né, e não tem nada mais mentiroso que isso, né, quantas vezes a gente já não ouviu, né, as pessoas falando assim, enfim, no trabalho, essas baboseiras como se a empresa ganha, você trabalhador ou colaborador, né, que o pessoal gosta de usar agora essa expressão, vai ganhar também, né, e se você, ou por exemplo, se você se esforçar, quem sabe um dia você vai poder ser milionário também, e que está todo mundo no mesmo barco, essa usam bastante, né? Está todo mundo no mesmo barco, que na política a gente precisa sujar as mãos e fazer aliança com os adversários, enfim, todo esse tipo de ladainha, para não falar da propaganda milionária dos filmes, das novelas, né? Que tentam criar esse senso comum para que os trabalhadores deixem de reconhecer que a sociedade se divide, sim, em classes opostas, né? Ou explorados e exploradores no capitalismo. E de tanto martelar essas ideias na cabeça do povo, do povo trabalhador, dos trabalhadores, inclusive com a ajuda, né, das direções da maioria dos sindicatos, terminam conseguindo colocar essa ideia como uma verdade, né, para uma parte da nossa classe, uma grande parte dos trabalhadores. E o resultado disso é que a gente vê muitos trabalhadores que mesmo vivendo cada dia mais pobre, com desemprego, explorados, oprimidos, enfim, a vida toda ainda acabam alimentando uma ideia de ser seu próprio patrão, né? De que com muito empenho e dedicação um dia vão poder enriquecer e que se trabalharem duro e a empresa crescer, eles também vão ser recompensados, também vão se dar bem, vão crescer na vida, né? Um exemplo disso é que mesmo entre os setores mais precarizados, mais precários da nossa classe, né, como são os trabalhadores informais, que o número de trabalhadores informais cresce a cada dia, a burguesia consegue colocar na cabeça de alguns de que ser Uber ou ser entregador é ser seu próprio patrão, né, com a ideia de que eles são empreendedores. Né? Inclusive, na escola agora tem diversas disciplinas que ensinam isso, sobre empreendedorismo. Enfim, não é à toa que o slogan da Uber... É aquele slogan, seja seu próprio chefe, né? Enquanto o trabalhador está ali acreditando nessas ideias, se matando de trabalhar. A gente já viu imagens de trabalhadores que tiveram que dormir na rua, porque ficam horas e horas fora de casa trabalhando, não dá tempo nem de voltar para casa. E ele muitas vezes não vê que o verdadeiro chefe dele é uma empresa, uma grande empresa, bilionária, multinacional, que enriquece cada vez mais às custas da saúde e da vida do nosso trabalho, né? Do trabalho deles, do próprio trabalho deles. E por isso que a gente fala que a independência de classe é tão importante, porque permite desmascarar essas mentiras, né? Que serve só para manter a vida de toda a nossa vida toda sendo explorados, e a partir daí entender que, para garantir os nossos interesses, a gente vai ter que nos contrapor aos interesses dos nossos exploradores, né? Acho que essa é uma ideia muito forte e básica que a gente precisa entender. Então, um outro exemplo disso é quando nas eleições a gente vê figuras e representantes da burguesia querendo aparecer e falar como se fossem porta-vozes, né, dos interesses da classe trabalhadora. E todos os dias vão lá tentando enfiar na nossa cabeça um programa que só serve para ele, na cabeça do trabalhador, que, por exemplo, privatizar tudo, se cortarem gastos com serviços públicos, para aumentar os investimentos dos negócios deles. Ou seja, tipo, se os capitalistas encherem mais os bolsos de dinheiro, a gente vai melhorar de vida também, né? Mas o que o Marx e o Engels ensinaram é que justamente os capitalistas ficam ricos tirando da gente, né? O nosso trabalho, explorando a gente. Então, quanto mais eles enriquecem, mais a gente fica para trás, pobre, enfim, explorados, e por isso os nossos interesses são sempre opostos à classe dominante, à classe burguesa, né?
Exatamente, Marcela, e nesse mesmo sentido que o Pablito já havia abordado anteriormente, eu gostaria de falar de dois conceitos que eu considero muito importantes para que a classe trabalhadora possa estabelecer e consolidar uma política de independência de classe. Esses dois conceitos, um deles é a questão da hegemonia operária, e o outro é o que o Lenin chamava de tribunos do povo, né? Para mim, são dois conceitos fundamentais, porque o Trotsky ele já chamava atenção para uma questão importante dentro do movimento operário, que era a influência da burguesia dentro das nossas fileiras, né? Porque, como a gente estava falando antes, a burguesia tenta transmitir uma ideia de neutralidade dentro dos sindicatos, onde os trabalhadores, a gente que vê todo mundo fazendo política, os trabalhadores não podem fazer política, né? Os sindicatos teriam que tratar objetivamente e exclusivamente das suas próprias questões corporativas, das suas próprias questões sindicais. E isso faz com que a burguesia consiga nos dividir dentro da nossa própria classe, separando a classe trabalhadora dos setores mais oprimidos da sociedade, como é o caso das mulheres, dos negros, dos LGBTs, por exemplo. Aqui é importante a gente saber, pessoal, que a burguesia ela utiliza esses preconceitos contra as mulheres, os homossexuais, os negros, travestis, imigrantes, para dividir cada vez mais a nossa classe, colocar um contra o outro e também oprimir os setores em toda a sociedade, esses setores mais oprimidos. Ou seja, mesmo aquelas mulheres e negros que não são parte da classe trabalhadora, elas também são oprimidas dentro do capitalismo. E é exatamente por isso que, quando a gente fala de dependência política da classe trabalhadora, a gente também está falando de que essa classe, que é extremamente poderosa, que ocupa uma localização estratégica na sociedade e que, em última instância, faz tudo o que existe se mover, deve tomar nas suas mãos a defesa do conjunto da classe trabalhadora e também de todos os setores da sociedade que são oprimidos por esse sistema doentio que é o capitalismo. E só assim a classe trabalhadora pode ter um papel central como um sujeito político independente capaz de derrotar a burguesia. Por isso que defendemos que a classe trabalhadora, os seus sindicatos, os partidos revolucionários atuem como tribunos do povo. E é exatamente que a gente pega esse segundo conceito. O que é isso? O que é atuar como tribunos do povo? O Lenin ele já falava que os trabalhadores precisavam atuar nos sindicatos e nas suas lutas como se fosse uma porta-voz de todas as mazelas e sofrimentos que a população sofria dentro do capitalismo, apontando alternativas de resolução desses problemas e, assim, mostrar para a grande massa pobre da sociedade, das classes médias e todos os setores oprimidos da sociedade que a classe trabalhadora é uma alternativa estratégica diante da burguesia, que podem ver na classe operária uma saída para os seus principais problemas, dramas e sofrimentos. Ou seja, dessa forma, a classe trabalhadora estaria realizando uma política própria, mostrando um pensamento muito mais amplo do que as suas lutas parciais, imediatas, específicas. influindo com a sua política em outras camadas e setores da população, se dirigindo aos setores mais explorados e oprimidos, como as mulheres, os jovens, os trabalhadores precarizados, os desempregados, e acabando assim forjando uma aliança e uma força muito potente, apontando para todos os setores o caminho concreto de combate contra a burguesia. E o Trotsky, ele era bem direto quando dizia que os sindicalistas que não se colocam nesse objetivo de classe que eu coloquei anteriormente e não apontam para a derrubada do sistema capitalista como um meio necessário para acabar com a exploração e toda a opressão, eles acabam por ser operários que, em última instância, atuam como melhores defensores da ordem burguesa, se perdem essa perspectiva e esse norte estratégico.
É exatamente isso, né? A classe trabalhadora precisa se aliar com os setores mais oprimidos e não com a burguesia, né? Como eu tinha colocado antes, os interesses são opostos, né? Então, os nossos aliados são setores oprimidos, né? Essa lógica é importante para a gente pensar sobre tudo, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar agora, né, na guerra da Ucrânia, né? Que a gente, de um lado, a gente vê o Putin dizendo que a operação na Ucrânia é para libertar os povos que se reconhecem cultural e politicamente mais alinhados à Rússia, e a gente tem que ter claro que a verdade é que se trata de uma invasão reacionária de um governo autocrático, que é o governo russo, né, e que está tendo uma política de destruição da Ucrânia para impor esse seu interesse, né, e pelo que está aparecendo também acabar modificando todo o regime político do país, né, destruir algumas regiões, né, então garantir o controle de para garantir o controle de outras, inclusive, né, mas enfim, tudo como parte de uma estratégia de defesa da busca, né, para manter essa região sob a sua influência. Isso por um lado. Agora, do outro lado, tem o presidente ucraniano, Zelensky, né, que tem por trás a OTAN, nada mais que a OTAN e os Estados Unidos, e as principais potências imperialistas da Europa à frente, né, que também estão usando a guerra na Ucrânia para atingir os seus próprios interesses capitalistas, né, e tentar e tentam assim camuflar tudo, dizendo que apoiam o povo ucraniano como se fossem os heróis da luta pela liberdade, né? E, na verdade, todas essas forças atuaram para fortalecer as tropas do Zelensky, né? Enviaram armas, promoveram sanções contra a Rússia, né? Enfim, como parte dessa política de décadas que tem esse objetivo de avançar sobre o leste europeu, né? E fortalecer, assim, a sua influência na região, enfraquecer também estrategicamente a Rússia, né? Esse é o mesmo imperialismo que é responsável por inúmeras, né, intervenções e ocupações militares em todo o mundo. Para citar algumas, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, né, antigos países da Iugoslávia, enfim, outros, né, e que agora atua na Ucrânia também para manter um governo que é favorável a eles, né, para expandir os seus interesses imperialistas. Ou seja, nos dois casos, o que está por trás são os interesses da burguesia, né, contra os nossos interesses, contra os interesses dos trabalhadores, né. No Brasil, a gente vê que a ausência de uma perspectiva de independência de classe provoca efeitos, no mínimo, desastrosos, assim, na política de grande parte da esquerda, para não dizer toda a esquerda que se diz socialista, né. Por um lado, tem a adaptação pró-Rússia das posições dos grupos stalinistas, como é o PCB, por exemplo, né. Outros grupos como a UP, que é um outro grupo stalinista chamado Unidade Popular, que até chegou a se opor à invasão russa, mas de forma bem tímida, quase velada, né. Tem até setores do próprio petismo, né, como é o Breno Altman, que também tem essa posição pró-Rússia, né, ainda que o próprio Lula veio fazendo um discurso mais diplomático, né, que acaba cobrindo todo o arco da política, tanto Rússia como OTAN, né. Agora, entre os que estão no campo que se adapta ao imperialismo, a gente vê os grupos morenistas, né, que são os grupos que reivindicam a teoria do Moreno, né, como é o MES, que é o movimento de esquerda socialista, que é uma corrente interna do PSOL, que, para além de serem pró-intervenção da OTAN, apoiam as sanções absurdas que estão atingindo muito mais o bolso dos trabalhadores do que os empresários multimilionários, né, como a gente está vendo agora com os preços dos combustíveis, e outras correntes, como o PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que também reivindica a teoria do Moreno, e a CST, que é a Corrente Socialista dos Trabalhadores, que também é uma corrente morenista, também parte do PSOL, né? Então, esses setores que acabam colocando quase nenhuma delimitação com esse campo pró-imperialista da OTAN, né? E ainda levando consignas como todo apoio à resistência ucraniana, sem deixar claro a necessidade de construir algo que ainda não tem na Ucrânia, ainda existe na Ucrânia hoje, né? Que é justamente a resistência dos trabalhadores independentes dos setores da burguesia, dos setores burgueses, né, se organizando nos locais de trabalho, com seus próprios métodos históricos de luta, de autodefesa, né, contra os patrões ucranianos, mas também russos, também americanos, também europeus, enfim, etc., né, e que esses trabalhadores busquem uma saída de independência de classe, não o apoio de um Estado nacional burguês como é o do Zelensky, né, que é apoiado pelo imperialismo da OTAN. Por isso a gente aponta que a única forma de ter uma política internacionalista e de independência de classe deve ser apontando para um posicionamento que coloque abertamente bandeiras que digam não à guerra, fora as tropas russas da Ucrânia, fora a OTAN da Europa Ocidental, não ao rearmamento imperialista e que no mundo todo a classe trabalhadora se mobilize pela retirada imediata das tropas russas da Ucrânia, né? Ao mesmo tempo que também denuncia o papel da OTAN e o rearmamento das potências imperialistas ocidentais, né? Que na Ucrânia a resistência à ocupação russa que surja tome um caminho independente da subordinação à OTAN, ou seja, anti-imperialista, e que na Rússia a classe trabalhadora busque derrotar de forma revolucionária o Putin.
Com certeza, Marcela. A guerra na Ucrânia hoje é o principal tema da geopolítica internacional, porque ela redefine a época que o Lenin tratava e que o Pablito abordou anteriormente na abertura, que é a época de crises, guerras e revoluções. Erraram os teóricos que disseram no último período que a gente não vivia mais sobre essa época. E é muito importante a gente retomar essa definição de crises, guerras e revoluções do Lenin, porque é justamente aí que a questão estratégica da independência de classe ela vai cobrar o seu preço tanto nos processos internacionais, como a gente está vivendo agora com a guerra da Ucrânia, como também nos nacionais, né? Por exemplo, no Brasil, o agronegócio ele quer aumentar seus incentivos e desvalorizar o real para exportar. Mas isso acaba prejudicando a burguesia industrial, que também quer receber um incentivo do Estado. Aí o que acontece? Criam alguma história de que se o povo apoiar tal política, tal reforma ou tal candidato, vai acabar gerando emprego e a economia vai melhorar. A gente já ouviu esse papo muitas vezes. Ou seja, usam a nossa classe, todo o povo trabalhador, como uma massa de manobra para atender os próprios interesses dos capitalistas. Então, a população ela acha que vai ter uma vida melhor, mas, ao fim e ao cabo, na verdade, acabam servindo para defender os lucros e interesses de um grupo de capitalistas contra o outro. Isso acontece muitas vezes de forma direta aqui no Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, o STF, o Dória, brigando com o Bolsonaro, por exemplo, cenas que a gente vê se repetindo todos os dias. É exatamente esse problema. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um porta-voz do agronegócio e das milícias. Já o Dória, o PSB, o Alckmin, eles estão mais próximos dos setores da burguesia vinculada à indústria. Aí convencem que tem que fazer um pedido de impeachment um do outro, as pessoas vão para a rua, e nisso, nesse contexto, infelizmente, muitos sindicatos, organizações de setores oprimidos e explorados, até mesmo de esquerda, vão junto. Mas no final, quem continua do poder são os capitalistas. Isso aconteceu ano passado, a gente viu grandes atos de rua contra o Bolsonaro. Aí deixaram a direita começar a participar das manifestações, como o MBL, por exemplo, que foi parte ativa do golpe institucional. E entregaram um pedido de impeachment com todo mundo junto, do PT ao PSDB. Até o Frota assinou, passando por PCB, passando por PSOL, passando por PSTU, o próprio MBL que eu falei. Todo mundo assinou esse pedido. E, no fundo, todo mundo esperava também que aquela CPI que estava acontecendo naquele momento tivesse alguma resolução. E no que isso deu? A CPI praticamente não deu em nada, os atos se esvaziaram e o Bolsonaro continuou no poder e aprofundando os ataques à nossa classe e todos os setores oprimidos. Esse é um exemplo muito comum da falta que faz a questão que a gente está debatendo nesse programa em relação à independência de classe e como isso nos enfraquece. Agora, no imediato e principalmente onde se cobra o preço, nas batalhas estratégicas mais importantes da nossa classe. A história está sempre presente todo esse tipo de coisa, infelizmente.
Sim, tem outros exemplos recentes que também são importantes, né? As mobilizações de junho de 2013 eram de esquerda no lado do seu começo, né? A gente estava lá presente, a gente via isso, tinha pautas de esquerda, era por saúde, transporte público, educação, tinha um protagonismo muito importante, né? Que dava vida, que era da juventude, enfim, e a esquerda não conduziu o movimento, né? Não conseguiu fazer essa condução. Então foi muito impotente, né, para se apresentar como uma direção para essa insatisfação que estava se gestando, né, nas massas, né, que estavam naquele momento tomando as ruas em todo o país. E aí a direita veio se misturando nisso e conseguiu instrumentalizar essa indignação, né, o que acabou, depois a gente viu que culminou no processo de impeachment da Dilma, né, num golpe que colocou o Temer no poder e depois o Bolsonaro eleito. O detalhe é que o Temer também era vice da Dilma, né, do PT. Então, olha aí a falta da independência de classe, como a gente depois acaba, os trabalhadores sentem na pele isso, né, a falta de independência de classe. Mas seguindo, muitas vezes, infelizmente, as organizações de esquerda como o PSTU, né, e correntes do PSOL como o MES se adaptaram a toda ofensiva golpista, se negaram a lutar contra o golpe, né, inclusive até hoje não reconhecem, né, o golpe, a prisão arbitrária do Lula, apoiaram a Lava Jato do Moro como se fosse algo que estava a serviço dos interesses dos trabalhadores e dos oprimidos, mas agora a gente já viu que não, né? Então, enfim, mais um exemplo de onde leva a falta de independência de classe, a ilusão de que se unindo com a direita para derrubar a Dilma poderia dar algo de bom para os trabalhadores, e era óbvio que isso ia acabar levando a gente para um lugar muito ruim, né? Como a gente, na prática, acabou vendo, né? Acabou assistindo com as reformas e todos os ataques que passaram depois disso, né?
Exatamente, Marcelo, eu acho que é bem importante, na verdade, esse resgate que você e o Felipe fizeram de exemplos internacionais, como esse exemplo dramático, né, que o povo pobre, o povo trabalhador está pagando o preço, né, no caso da Ucrânia, e o posicionamento adaptado a uma ou outra ala da burguesia, tanto no caso da guerra da Ucrânia, como nesse caso mais recente aqui, aliás, mais recente não, mas mais próximo da realidade, né, dos trabalhadores brasileiros, que foi justamente o golpe institucional que aconteceu em 2016. E também foi por isso que a gente, nós do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que constrói o Esquerda Diário e faz parte da fração trotskista, naquele momento a gente teve um posicionamento muito firme contra o golpe institucional, mas sem prestar nenhum tipo de apoio político ao PT. Justamente porque a gente estava levando muito forte junto com a gente, na nossa política cotidiana, em todos os locais de trabalho, nas assembleias, no movimento estudantil, nas categorias de trabalhadores, onde a gente pôde estar presente, no Esquerda Diário, uma posição de independência de classes. Isso porque a gente, já naquele momento, estava colocando que justamente junto com a direita, né, seguindo o caminho das instituições burguesas, como o Congresso Nacional, o Judiciário, não podia vir nada de bom para os trabalhadores, para a juventude, para os setores mais pobres da população, né? E, aliás, é importante a gente relembrar, aí recuperar, que, na verdade, o PT ele é certamente um dos maiores exemplos do oposto da independência de classes, né? Então, naquele momento, a gente teve um posicionamento muito forte contra, inclusive, a articulação que estava sendo feita das instituições aqui no nosso país com o capital estrangeiro, com os interesses norte-americanos também, os interesses da burguesia, estão combatendo com tudo o golpe institucional, né, e denunciando essas instituições, mas, ao mesmo tempo, chamando a atenção que era necessário ter um caminho de independência de classes, que significava não apoiar politicamente o PT, porque, historicamente, o PT é o partido da conciliação de classes. Ou seja, é um partido que defendeu ao longo de vários momentos na história que a classe trabalhadora iria ganhar através dos acordos com os empresários, né, com a classe dominante, etc. E ele certamente é um dos maiores defensores dentro da própria classe, né, dessa história, dessa conversa mole de que é preciso negociar com os patrões, né, se aliar com eles, né, para atender os nossos objetivos, enquanto, na verdade, os patrões e os banqueiros estão ficando cada dia mais ricos, né, com cada um dos ataques que eles vão implementando contra o conjunto da nossa classe. Então, é uma amostra de que essa aliança com os patrões não vai fazer a vida da classe trabalhadora melhorar, né? E a gente está dizendo isso também, gente, porque o Lula, ele historicamente defendeu, como eu falei, essa saída de conciliação que, na prática, levava a fortalecer e alimentar ainda mais um monstro que é a burguesia brasileira, né, que cada vez mais devora os trabalhadores, explorando a gente, né, arrancando o couro dos trabalhadores todos os dias, supostamente com o discurso de que esse tipo de aliança vai salvar a nossa classe. Por isso que também é importante lembrar, o Lula, que agora está aparecendo aí nas pesquisas, né, como o candidato mais cotado nas pesquisas eleitorais, ele disse, já no seu próprio governo, com muito orgulho, inclusive, dizia abertamente que nunca na história do país os banqueiros, por exemplo, lucraram tanto quanto no seu governo. E agora ele está aí, de novo, se apresentando nas eleições, justamente com um vice, que é quem? O Geraldo Alckmin, que é uma figura burguesa, neoliberal, conhecida pelos ataques à classe trabalhadora. Eu tinha até um colega de trabalho que semana passada falou: ah, na época da primeira eleição do Lula, ele apresentou, na primeira eleição em que o Lula foi eleito, né, ele apresentou a carta aos brasileiros. E agora ele não está apresentando uma carta aos brasileiros, mas está apresentando o Alckmin como vice, que, na verdade, é um sinal para a burguesia, para o capital, inclusive para o capital estrangeiro, né, para os países como os Estados Unidos, de que ele está disposto a respeitar todos os negócios, todos os lucros que os patrões estão tirando, estão lucrando, à custa da exploração da nossa classe. Então, isso quer dizer que também, para a gente poder pensar, né, que depois desse caminho que abriu desse caminho de conciliação de classes, que abriu o caminho para o golpe institucional e para que entrasse no poder, né, o Temer, foi uma figura que destruiu os vários direitos da classe trabalhadora, né, o Lula agora sai dizendo que perdoa todos os golpistas, que não guarda nenhum rancor, que está pronto para abraçar o Alckmin, né, e sair junto com ele, inclusive, nas eleições, sendo que a gente sabe que o Alckmin é uma figura historicamente tucana, representante dos interesses dos patrões. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? O que está se dando agora, esse ano, é um caminho de pura conciliação de classe. Ou seja, na verdade, o que o PT e o Lula estão dizendo é que eles perdoam os nossos inimigos sem vacilar, né? Mesmo aqueles que foram a favor do golpe institucional, né? E que, indiretamente, nós temos que entender que não tem nada pior para os trabalhadores do que alimentar as ilusões de que, por esse caminho, a gente vai precisar, vai conseguir atender as nossas reivindicações. Então, a gente está chamando todo mundo a não cair nessa ilusão e a prestar atenção, inclusive, de que, quando as situações ficam muito complicadas, a própria burguesia recorre, né, a um praticamente um extintor de incêndio, né, para evitar que tenham mobilizações, para evitar que tenham explosões sociais, e agora justamente recolocam, reabilitam a figura do Lula como uma via de apaziguar os ânimos, de conter a luta de classes, né? Então, nós estamos querendo chamar a atenção também desse aspecto, porque o Lula sempre foi uma figura que, de uma forma ou de outra, a burguesia utilizou para poder frear a luta da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, nos momentos de crise, nos momentos de revolta, como foi, por exemplo, a grande onda de greves, né, um dos maiores ascensos da classe trabalhadora brasileira, final dos anos 70, início dos anos 80, né, onde o Lula justamente fez de tudo para poder enterrar esse processo muito forte de luta de classes, de luta dos trabalhadores, que vinha num crescente que poderia ter derrotado, inclusive, de maneira revolucionária, a própria ditadura. Ou seja, o Lula ele se transformou num especialista em convencer os trabalhadores a dar as mãos para os patrões, né, ou seja, a conciliar os interesses dos explorados e dos exploradores, e fazendo na prática com que a gente aceitasse que essas medidas de ataque, como as privatizações, né, que uma delas, inclusive o próprio Lula já disse que é a favor, como a privatização da Caixa, ou inclusive durante o seu próprio governo, tivesse aumentado o número de trabalhadores precarizados, terceirizados, etc., que se mostrou ao longo do próprio governo do PT. Né? Então, na verdade, assim, estamos trazendo alguns exemplos desses, da história mais recente do país, para a gente ver como esse caminho que levou, né, esse caminho de conciliação de classes que o PT levou à frente, permitiu o golpe institucional e depois a continuidade dele, né, que foi a chegada do Bolsonaro ao poder, e são exemplos que a gente tem que resgatar para justamente saber aonde leva essas ilusões de que é possível a conciliação e a colaboração de classes entre os trabalhadores e os capitalistas. Né? E aí, nessas eleições, a gente está vendo se apresentar a mesma coisa. Felizmente, não tem nenhuma alternativa forte de independência de classes à esquerda do PT. E na hora da gente votar, é sempre importante saber que esse papo de que agora é hora de apoiar o mal menor, né, na verdade, terminam fortalecendo, levando de mal menor em mal menor a um mal maior. Como, inclusive, dizia um importante teórico, né, revolucionário, que foi o Gramsci, né, um marxista intelectual, que reconhecia que toda a esquerda, justamente, ela, na hora de enfrentar o fascismo, que era o que ele estava tratando naquele momento, ele dizia que de mal menor em mal menor é que se chega ao mal pior, se referindo naquele momento ao fascismo italiano, né, já que há 100 anos atrás, na verdade, o que o Gramsci estava apontando é que era necessário um caminho de dependência de classes, inclusive para poder enfrentar o próprio fascismo, né? E agora, nesse momento que a gente está atravessando, nós achamos que esses exemplos, por exemplo, esses exemplos históricos e esse tipo de discussão teórica, inclusive, que o Gramsci estava fazendo, serve muito para a gente, né, na hora da gente mostrar que os trabalhadores eles precisam agir de uma maneira independente, não somente de uma ala da burguesia, como o Felipe falou, mas tendo uma política independente de qualquer uma das alas da burguesia, né? E caso contrário, a gente vai acabar, inclusive, incorrendo num grave erro que tende a levar, infelizmente, a novas derrotas da nossa classe.
Eu acho que o que o Pablito e a Marcela estão abordando nesse programa hoje, o que a gente está tentando expressar para vocês que estão acompanhando, é que construir uma política independente da classe trabalhadora, ela tem que ser uma inquietação permanente para aqueles e aquelas que se propõem a pensar, refletir, tirar lições em relação à Revolução Proletária. Isso porque as direções, historicamente, do proletariado, elas são seduzidas com inúmeros atalhos que, aparentemente, se aparecem como saídas mais fáceis, ou como o Pablito falou agora em relação ao mal menor, mas, na verdade, são saídas mais complicadas, porque elas apontam justamente para o caminho da derrota, que é o caminho da conciliação de classes. Que em todos os processos mais agudos do lado de classes, a gente viu que isso acabou, infelizmente, acontecendo. E para mostrar isso, eu queria falar de um exemplo histórico aqui no Brasil, né? No período onde se abriu uma oportunidade para as direções do proletariado, marcado por uma situação revolucionária entre 1961 e 1964, que ficou marcado justamente por uma disputa entre diferentes setores da burguesia. Por um lado, o nacionalismo burguês e pequeno burguês, apoiado nos movimentos populares de setores como João Goulart, Miguel Arraes, Leonel Brizola, enfim, geral do conjunto do Partido Trabalhista Brasileiro, e, por outro lado, os entreguistas, né, da UDN, um setor de direita, que era a União Democrática Nacional, latifundiários do Partido Social Democrático, PSD, que era o partido do Juscelino Kubitschek, que não mediram os esforços durante as décadas de 50 e 60, contando com o aval, é claro, do imperialismo norte-americano, para consolidar o golpe militar e cumprir o objetivo, naquele momento, de impor uma derrota à classe operária brasileira, que estava protagonizando diversas greves e lutas no cenário nacional. Nesse contexto de uma profunda divisão das frações burguesas, o estalinismo, que se apoiava internacionalmente num acordo de colaboração e competição com o imperialismo norte-americano, e que já vinha cumprindo um papel nefasto e traidor em processos históricos importantes, como a própria Revolução Russa, a Revolução Alemã, a Revolução Chinesa, na Greve Geral da Inglaterra, no Brasil, o estalinismo brasileiro adaptou ao território nacional uma política de colaboração e de conciliação com uma dessas frações burguesas, com essa corrente do nacionalismo burguês, dizendo que esse setor da burguesia, ele tinha, não sei de onde eles tiravam isso, mas que tinha uma suposta autonomia em relação aos interesses imperialistas. Ou seja, o PCB defendia que tinha um setor da burguesia brasileira que poderia se enfrentar democraticamente contra a burguesia imperialista, o que claramente nunca houve e nunca aconteceu e está muito longe de acontecer. Ao eles realizarem essa manobra consciente, eles passavam a abandonar uma questão central na teoria marxista, que já tinha sido defendida pelo Lenin e pelo Trotsky na Revolução Russa, que era o caráter inseparável e indissociável da burguesia nacional dos países dependentes e semicoloniais, como é o caso do Brasil, que acabavam, até o final, atuando como correia de transmissão da burguesia imperialista. Ou seja, não existia uma separação política entre a burguesia nacional e a burguesia imperialista. Mas o PCB ele não parou por aí. O stalinismo brasileiro ele não parou por aí. Ele foi além. Ele teorizou, nessa conciliação de classe, sobre um suposto caráter pacífico da Revolução Brasileira. Ou seja, para a gente chegar na Revolução Brasileira, não precisava de luta de classes, não precisava de revolução. As vias de conquistar a revolução para o PCB naquele momento se daria de forma pacífica com essa aliança com a burguesia nacional. E essa etapa para chegar se dava justamente nessa aliança com essa burguesia que eles consideravam ser uma burguesia democrática. O PCB ele acabou não só perdendo uma oportunidade histórica fundamental para a Revolução Proletária no Brasil, como, por essa estratégia, levou e contribuiu decisivamente para a classe operária ser derrotada em 1964. Foi uma traição, porque durante praticamente duas décadas se negou a preparar a classe operária para se enfrentar com o eminente golpe que vinha sendo preparado nos meios já da década de 50. Mas essa política de conciliação que o PCB levou a prática em sua ampla trajetória, sempre lutando contra a independência política dos trabalhadores, e contribuiu também por uma série de outras derrotas. E o que há de comum entre todos esses erros grotescos? Eles acabam abandonando completamente essa questão que a gente está debatendo aqui hoje, que é a questão da independência de classe. Essa é uma marca fundamental que o estalinismo protagonizou na história do movimento operário brasileiro e, como o Pablito colocou anteriormente, o PT não superou, porque na década de 70 e na década de 80, o papel que o PT cumpriu na transição democrática burguesa do regime da ditadura para a democracia burguesa pela via da conciliação de classes foi também uma outra forma de aplicar essa política de conciliação que leva a derrotas importantes à classe trabalhadora.
Exatamente, Felipe. Na verdade, só queria resgatar, eu primeiro chamar todo mundo, né, a conhecer esses processos históricos, né, que o Felipe, a Marcela já tinham mencionado, porque, como a gente falou em uma parte já aqui do nosso episódio, a nossa intenção é justamente olhar esses processos de luta de classes agudos e alguns processos revolucionários, inclusive, para poder tirar lições e olhar para que sirvam para a nossa intervenção nas lutas cotidianas do dia a dia hoje, né, e não repetir justamente os mesmos erros. E por isso, justamente, que a gente está insistindo que essa questão da independência de classes, gente, para nós ela funciona como um princípio da nossa luta. Ou seja, é uma bússola por onde a gente tem que se orientar para evitar cometer esses mesmos erros e terminar vendo coisas que a gente já viu na história, né? Quantas e quantas vezes a gente já não viu processos de luta muito profundas da nossa classe, dos setores oprimidos, das mulheres, dos negros, por exemplo, inclusive processos revolucionários sendo desviados, sendo transformados no oposto daquilo com que eles se iniciaram, justamente porque a gente não tinha uma direção que apontasse um caminho de independência de classe. Então, justamente para que a gente não cometa esses mesmos erros, a gente coloca que a gente tenta tirar lições desses momentos onde as direções do movimento de massas abandonaram a estratégia e o princípio da independência de classes e passaram a conciliar os seus interesses com a burguesia, abandonando por essa via qualquer perspectiva de que os trabalhadores, setores oprimidos, confiassem nas suas próprias forças como forma de poder avançar e conquistar os seus objetivos. Então é por isso que nós dizemos que é tão importante a questão da independência de classes. Por isso que para nós, como eu falei, a independência de classes, ela, claro, não é uma cartilha, né, uma fórmula mágica, mas ela é uma bússola, é um caminho por onde a gente pode seguir para a gente poder assegurar que justamente o caminho que a gente está construindo vai levar no futuro a que as coisas que a gente está lutando, dedicando toda a nossa energia, né, as nossas vidas, etc., esteja de fato a serviço da nossa classe. Né? Isso não vai ser... de que as nossas reivindicações, que as nossas lutas, elas não vão ser desviadas, incorporadas, inclusive, por parte da burguesia, e se voltando contra a nossa própria classe. Então, a gente está... Como eu falei, nós não estamos dizendo aqui é só falar de independência de classe que a nossa luta vai estar... a nossa vitória vai estar resolvida, né? Vai estar assegurada. Não, mas sem a independência de classes, é certeza que as nossas lutas elas vão ser canalizadas para a derrota. E por que nós estamos dizendo isso? Porque eu tenho certeza que muitas de vocês já ouviram essa expressão que é o chamado rabo preso, né? Que é quando a gente abandona, a gente fica atrelado aos interesses dos nossos exploradores, e por essa via a gente não avança num caminho que permita, né, avançar e defender os nossos interesses. A gente poderia dizer que esse caminho de conciliação nada mais é do que os trabalhadores terem o rabo preso com a burguesia. Como a gente já viu várias vezes, o pessoal já deve ter ouvido essa expressão, quem paga a banda escolhe a música. Então, o que nós estamos querendo dizer é quando os explorados terminam avançando nesse caminho de conciliação, na verdade, eles estão fazendo uma escolha que conspira contra a nossa própria classe, né? Quando impedindo que a gente consiga avançar nas nossas conquistas, nas nossas reivindicações. Se a gente fosse fazer um paralelo aí com a estratégia e a teoria militar, a gente podia dizer que a independência de classes ela é uma questão tão importante para a classe trabalhadora, porque ela garante também a nossa liberdade de ação, né? Ou seja, é o que permite a gente confiar nas nossas próprias forças e quando a gente for lutar pelos nossos interesses, interesses da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da sociedade, a gente possa falar o que precisa ser dito, se organizar da maneira que for necessário, sem nenhum tipo de impedimento, né, a que a gente possa avançar, né, nesse sentido. Agora, a questão que fica é assim, como que a gente garante, né, uma política de independência de classes? Como ter uma orientação, uma atuação de independência de classes? Né? A gente, como eu falei, a gente não trata essas três palavrinhas, né, independência de classes, como uma fórmula mágica que resolve todos os nossos problemas. Mas a gente acredita, sim, que tem algumas questões que são muito importantes e a gente queria também abordar um pouco, ainda durante esse episódio, algumas das dimensões que a gente considera que a independência de classes tem e que, na nossa opinião, elas precisam caminhar completamente juntas.
Então, Pablito, lutar pela independência de classe significa, em primeiro lugar, defender que a classe trabalhadora e as suas ferramentas de luta, né, como são sindicatos, por exemplo, né, partidos políticos, tenham um programa político independente da burguesia, né? Quando a gente fala em programa, a gente está falando de definir pelo que a gente luta, né, pelo que lutamos, o que queremos conquistar. E nesse caso, entender que para atender as necessidades da classe trabalhadora, né, dos negros, das mulheres, da juventude, LGBTs, né, enfim, do conjunto dos setores oprimidos, a gente vai sim ter que se chocar com os interesses da burguesia, né? Então, no programa de transição, escrito pelo Trotsky em 1938, é exatamente isso que ele propõe, uma lógica de pensar o programa e as consignas de luta de forma que as conquistas das lutas imediatas, né, acabem se conectando a um projeto político que questione de conjunto o capitalismo, né, os seus pilares fundamentais. Então, o objetivo seria articular a luta política na agitação e, se a situação assim permitir, né, também na própria ação, as lutas imediatas, né, com uma perspectiva de um governo dos trabalhadores e do socialismo. Né? Nas palavras do Trotsky, que eu vou fazer uma citação, este programa, partindo das condições atuais e da consciência atual de amplas camadas da classe trabalhadora, deve levar a uma única e mesma conclusão: a conquista do poder pelo proletariado, né? Então, a independência de classe é não só uma pré-condição para tudo isso, mas também a lógica proposta pelo Trotsky, né, no programa de transição, é justamente traduzir a independência de classe em reivindicações e consignas políticas, né, que quando a gente conquistá-las, né, conquistar essas demandas, seria impossível ser apropriada e absorvida também pelos capitalistas, né? Ou seja, ajudando a criar uma dimensão política para a independência de classe que pudesse ser compreendida e fizesse sentido na luta cotidiana, né? Na luta do cotidiano, por salário, por emprego, pelos direitos democráticos, enfim, etc., né? E fazendo essa ponte entre o atual nível da consciência dos trabalhadores e das massas, né, exploradas, com a necessidade da tomada do poder político também, né, por essa mesma classe trabalhadora. Porque mesmo que não se esteja recebendo dinheiro de empresários ou se unindo a acordos com a patronal e seus representantes políticos, se no final do dia você termina apoiando um dos seus representantes, ou está fazendo uma reivindicação ou defendendo um programa, ou seja, um conjunto de propostas que fortalecem um setor da burguesia e das suas instituições, você acaba ajudando o nosso inimigo, né? O inimigo da nossa classe, dos trabalhadores. E por isso está levando à frente uma política que vai contra os nossos interesses, né? Contra os interesses dos trabalhadores. Por isso, a independência de classe tem que ser expressa no conteúdo da nossa política, no nosso discurso, né? No programa para atuação, para que os frutos da luta e do que a gente está construindo seja colhido por nós mesmos, né? E não pelos nossos inimigos, nossos adversários. Isso é bem forte, ainda mais se a gente pensa que tem até partidos que se dizem de esquerda ou marxistas, mas apoiam frentes políticas de conciliação de classe, ou seja, defendendo que é possível e necessário, né, uma aliança entre duas forças sociais que, como Marx demonstrou, tem interesses e necessidades completamente, totalmente diferentes e opostas, como a gente está falando aqui bastante sobre isso, né?
Complementando isso que a Marcela acabou de falar, uma outra dimensão da independência de classe diz respeito à própria organização dos trabalhadores. Ou seja, quando uma organização de uma frente, de um determinado coletivo, de um movimento, seja qual for a forma, existe a participação, influência ou dependência política ou econômica da burguesia, ou de um governo, ou de uma instituição do Estado. Dessa forma, esse espaço passa a estar comprometido e atrelado com interesses que não são dos trabalhadores. colocando em risco as nossas ações e os nossos objetivos. Porque, para os marxistas revolucionários, o programa ele nunca está separado da estratégia. Ou seja, conquistar através da luta de classes o programa que a gente está reivindicando nas lutas, é necessário ter uma estratégia de dependência de classe. Isso que a gente está querendo cada vez mais redobrar o sentido aqui. O que isso significa? Significa que o conjunto das nossas ações, das nossas iniciativas, da nossa política, deve se combinar para que a vontade e o interesse do proletariado se sobreponha aos da burguesia através das nossas próprias forças. Isso a Marcela mencionou anteriormente e eu estou destacando porque eu acho que é uma questão bastante importante. Porque, afinal, não adianta ter posições corretas mas não conseguir influenciar o proletariado e os setores oprimidos da sociedade e se tornar forte o suficiente para conseguir vencer e derrotar a burguesia. Então, resumidamente, o que a gente está falando aqui é como conduzir politicamente as lutas e as organizações do proletariado com independência de classe para conseguir vencer, para conseguir derrotar o nosso inimigo de classe. Um exemplo importante do debate de estratégias e da necessidade da independência de classe, se colocou na discussão que existe, um debate bastante atual, em relação à frente única operária ou à frente popular. Uma questão prévia fundamental é que a tática da frente única operária ela foi pensada para medidas de ação da classe trabalhadora contra a burguesia, e onde a unidade das fileiras operárias é uma questão decisiva na relação de forças que determina a vitória ou a derrota numa determinada batalha.
A frente única está sintetizada na ideia de golpear juntos e marchar separados, e nunca teve nada a ver com misturar as bandeiras políticas entre revolucionários e reformistas e abandonar a independência de classes, mas sim em como ter uma orientação que permitisse a unidade das fileiras da classe trabalhadora para as batalhas da luta de classes. Ou seja, é um acordo comum entre diferentes correntes para que tenham uma ação comum em torno de alguma luta, mas sem que esse acordo implique que os revolucionários não possam agitar uma política independente que mostre para as massas a importância de não se limitarem a questões parciais, mas sim que tomem o poder e exijam tudo o que lhe é de direito. É uma tática para que, em meio a essa luta por uma pauta comum, os revolucionários possam ter voz para agitar e convencer a maioria dos trabalhadores para expandirem a luta por todas as pautas socialistas em uma revolução. A política de frente única operária é o oposto do que foi a política de frente popular, defendida historicamente pelos stalinistas, que significa, na prática, a aliança de organizações sindicais e políticas da classe trabalhadora e da esquerda com as organizações políticas da burguesia. Esse tipo de aliança levou à subordinação da classe trabalhadora à chamada burguesia democrática para, supostamente, lutar contra o fascismo. Não vamos conseguir abordar esse tema de forma mais profunda nesse episódio, mas chamamos a todas e todos a conhecerem o debate sobre as frentes populares na Espanha e na França, que são exemplos históricos de como, através de uma política de conciliação de classes, o stalinismo levou a derrotas de processos agudos da luta de classes nesses países. Um livro que ajuda muito a entender o problema da colaboração de classes defendida pelo stalinismo se chama Stalin, o Grande Organizador de Derrotas, que chamamos todo mundo a conhecer e de onde podemos aprender exemplos históricos que mostram para os dias atuais como a unidade necessária para derrotarmos a extrema-direita é a unidade da classe trabalhadora em luta e como a unidade entre organização operária e burguesas só favorece a própria burguesia. Ou seja, a renúncia à independência de classe não fortalece e sim impede a derrota da extrema-direita.
Não, então, justamente, eu queria retomar essa questão de método que a gente vem insistindo, que é justamente olhar esses exemplos históricos que foram citados agora pela Andréia, né, e antes pelo Felipe e pela Marcela, para voltar a como isso ajuda a gente a ter uma intervenção nos dias de hoje mais correta, a levar à frente uma política de independência de classe nesse momento. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente pensar com qual política hoje se pode enfrentar o governo Bolsonaro. E nós estamos falando isso porque significa enfrentar o governo Bolsonaro sem cair no caminho justamente do mal menor, como muitas vezes, inclusive, as próprias correntes da esquerda terminam fazendo. Isso deveria levar a gente a pensar, né, como as questões de programa, que nós já colocamos anteriormente, como os sindicatos, né, deveriam levar à frente um programa de dependência de classes, mas, como disse o Felipe, isso não pode estar separado da nossa estratégia. Ou seja, no caso aqui, passaria por a gente pensar como enfrentar a política, como enfrentar todos os ataques que estão sendo defendidos, implementados pelo Bolsonaro, mas também pelo Mourão e por toda essa direita que agora está camuflada atrás da chamada terceira via, né? E terminam, inclusive, defendendo todo esse regime político que é resultado do golpe institucional de 2016. Agora, para entrar justamente no debate de estratégia, né, de como levar esse programa, então, que os sindicatos defenderiam de dependência de classes, que as organizações batalhem por esse programa de dependência de classes, através de uma estratégia que permita impor cada uma dessas medidas através da nossa força. Na nossa visão, isso passa por olhar e exigir abertamente que as centrais sindicais, ao contrário de fazerem o que estão fazendo hoje, que é organizar, inclusive, uma conferência da classe trabalhadora para apoiar o Lula, né, não só tem um programa de dependência de classes, mas também organizassem a classe trabalhadora a partir dos seus locais de trabalho. Isso implica em exigir que as centrais sindicais saiam dessa paralisia que elas estão hoje, né, que permite, inclusive, o governo ir avançando cada vez mais nos ataques, para implementar uma política de frente única operária, ou seja, de unificar amplamente todos os setores da classe trabalhadora, né, e organizar esses setores a partir dos locais de trabalho para reverter, para impedir a implementação de novos ataques e reverter os ataques que já foram implementados, mas também combater o conjunto do regime político que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, é só a partir de um caminho como esse, por exemplo, que a gente vê, os revolucionários, né, vêm, que é possível a gente avançar nas nossas reivindicações. Isso passaria também, na nossa opinião, né, do MRT, que não houvesse uma separação entre as lutas econômicas, ou inclusive pela reversão dos ataques, que não houvesse uma separação dessas lutas, com também a classe trabalhadora apontar uma saída política a toda essa situação, a essa crise política do país, e, na nossa visão, isso deveria passar pela defesa aberta de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela força da nossa luta, pela força da nossa mobilização, onde qualquer trabalhador ou trabalhadora pudesse ser eleito, por exemplo, e, a partir daí, decidisse, né, sobre os principais problemas do país. A gente fala que é livre e soberana porque justamente ela não, as decisões de uma assembleia como essa, imposta pela luta, não iriam respeitar os limites das instituições burguesas, do Congresso Nacional, do Judiciário, etc. Ou seja, seriam decisões soberanas a cada uma dessas instituições do atual regime e, obviamente, só poderiam ser impostas através da mobilização da classe trabalhadora. Por isso, a exigência que as centrais sindicais organizassem os trabalhadores por uma medida como essa. Na nossa visão, uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana poderia abrir caminho a um governo dos próprios trabalhadores em ruptura com o capitalismo. Então, nós estamos chamando a atenção disso porque isso é uma política que contrasta abertamente com a política que a esquerda vem implementando, né, ao longo dos últimos anos, que, na verdade, termina sendo uma forma de, ao invés de mudar todas as regras do jogo, terminar mudando apenas os jogadores, como seria, por exemplo, o resultado da política do impeachment, por exemplo, que várias organizações levam à frente, né? Por exemplo, agora, um grande exemplo dessa adaptação, né, a uma política de uma das alas da própria burguesia é a política que o PSOL tem levado à frente, que é uma organização de esquerda que está se adaptando totalmente à saída eleitoral do Lula junto com o Alckmin, inclusive abrindo mão de lançar o seu próprio candidato à presidência para poder apoiar, na prática, uma saída como essa, do Lula junto com o Alckmin, ou inclusive levando à frente uma federação partidária que tem junto, né, que vai fazer com que essa federação seja construída por uma organização de esquerda como o PSOL, junto com um partido burguês, que é, inclusive, defensor das reformas, como foi a Rede, por exemplo. Isso é um exemplo bastante concreto e atual de como organizações da esquerda passam longe da independência de classe.
E é isso, né, Pablito? Até hoje, um dos grandes exemplos, né, históricos que a gente tem de uma estratégia de independência de classe sendo colocada na prática, né, é a Revolução Russa, né? Porque o Partido Bolchevique sempre se apoiou na auto-organização. E aqui só um parênteses, quem quer entender melhor o que é a auto-organização, enfim, saber melhor o que é isso, tem um programa que a gente fez aqui do Espectro do Comunismo muito bom, então fica aí para vocês procurarem depois. Mas voltando, o Partido Bolchevique sempre se apoiou na auto-organização, ou seja, na ação independente das massas, né? Sempre se apoiou na auto-organização dos trabalhadores e das massas, atuando nos seus organismos de poder, sem se apoiar em nenhum setor da burguesia e das elites da monarquia da época, né? Aliás, a Revolução Russa é um exemplo muito forte disso, porque foi essa estratégia de independência de classe que fez com que os trabalhadores russos conseguissem enfrentar não apenas a burguesia, mas também a monarquia russa e derrotar os dois, né? Porque confiou nas suas forças, né? Confiou na força da classe trabalhadora, mas também em aliança com setores oprimidos e explorados, né? E é disso que a gente está falando. É esse aspecto da independência de classe que sempre esteve em debate em vários momentos decisivos, né? Por exemplo, os mencheviques defendiam que era necessário se aliar à burguesia para derrotar a monarquia, e o socialismo ia ser um objetivo para depois, né? Quando a burguesia estivesse no poder, né? Só que a história e os bolcheviques, né? As massas nas ruas, as massas russas nas ruas, né? E auto-organizadas, mostraram que os mencheviques estavam errados, né? E acabou deixando para a gente como legado as lições da Revolução Russa e a força imparável que é esse proletariado quando está aliado aos setores oprimidos, né, com essa estratégia de independência de classe, diferente do que a gente ouve todos os dias, né, que para ter para o proletariado ter força, precisa buscar se apoiar em setores que são os nossos inimigos. É essa lição que a Revolução Russa e o Partido Bolchevique deixou para a gente, que é bem importante a gente resgatar para tirar as lições para hoje, né?
A Marcela, ela falou para a gente de um episódio histórico fundamental, que foi a Revolução Russa. E na Revolução Russa, os dirigentes revolucionários daquele momento, como Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, realizaram um esforço brutal em conseguir, no meio de uma guerra mundial, estabelecer uma política independente do proletariado que pudesse condimentar aquilo tudo que a gente está discutindo nesse programa hoje, como a questão da hegemonia operária, dos tribunos operários, dos tribunos dos povos, né, de arregimentar todas as reivindicações dos setores mais oprimidos com o proletariado à frente, e que essa fosse uma estratégia que, vinculada ao programa, pudesse derrotar a burguesia. Esse foi o esforço dos revolucionários naquele momento. E ainda que nós vivemos o mundo hoje em outras proporções, não estamos no meio de uma guerra mundial, e tem um cenário muito complexo da luta de classes, a gente não pode se isentar dessa tarefa que os revolucionários de antigamente tiveram, que é pensar a estratégia independente do proletariado para vencer a burguesia. Essa é uma questão que permanece na ordem do dia, com outros cenários, com outras conjunturas, com uma outra situação, mas que nos deve inspirar para as batalhas que a gente vai enfrentar cotidianamente no próximo período. E, nesse sentido, um exemplo dessa reflexão, que para a gente é muito importante, aliado à prática política, é o que é a FIT na Argentina. A FIT na Argentina é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, onde, dentro dessa frente, participa a nossa organização irmã, que é o Partido dos Trabalhadores Socialistas. E, ao contrário de todas as iniciativas eleitorais que a esquerda tem feito no mundo, a FIT, além da independência organizativa, uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é, por exemplo, não aceitar o dinheiro dos empresários, ela possui também, hoje, um programa político de independência de classe e defende questões importantíssimas, como o aumento de salário conforme a inflação, que vem corroendo o nosso salário, atacar o lucro, isso é uma medida que se enfrentaria contra o lucro e a ganância dos patrões hoje, e também lutando pelo não pagamento da dívida pública, que, em última instância, é o dinheiro público sendo entregue para a mão dos banqueiros e para toda a especulação do capital financeiro. E, pasmem, assim, contra o prognóstico de toda a esquerda reformista, que acaba vendendo seus princípios em troca de nada, o PSOL, que, como o Pablito colocou, é um partido de esquerda, mas hoje a principal reflexão desse partido, ao invés de pensar a independência política da classe trabalhadora, vai no, na contramão disso. Porque o giro da sua política leva a que a principal reflexão do partido hoje é como incorporar um partido golpista como a Rede, que foi protagonista do último período de aprovar as principais reformas e ajustes neoliberais contra a nossa classe. Inclusive, articulando uma federação, como o Pablito acabou de mencionar. Em contraposto a isso, a FIT ela vem crescendo com cada vez mais relevância nacional e internacionalmente, se tornando a terceira força política na Argentina, mostrando que é possível, sim, né, não ir pelo atalho da conciliação de classe e promover uma política de dependência de classe. E sendo reconhecida como uma esquerda radical, antissistema, conquistando, inclusive, nas últimas eleições, quatro deputados nacionais. Entre eles, o companheiro Alejandro Vilca, um indígena gari da região de Jujuy, no extremo norte da Argentina, que foi eleito com um quarto dos votos totais.
Bom, gente, então nós estamos chegando no final do nosso episódio sobre o que é independência de classes. A gente fez um esforço aí para tentar elencar vários exemplos do que seria uma política de independência de classes e como a gente aprende com os exemplos da história para trazer essa questão tão importante, tão fundamental e tão decisiva para as nossas batalhas, para a batalha da nossa classe no dia de hoje. E para isso, a gente resgatou alguns exemplos históricos aí de derrotas e onde leva o caminho da conciliação de classes para a gente poder pensar, a partir de tirar lições de processos trágicos, inclusive, né, que levaram à derrota de vários processos de luta da nossa classe, para como, no dia de hoje, a gente se preparar para enfrentar essa sociedade tão miserável que é o capitalismo. A gente, enfim, deu exemplos nacionais e internacionais do que são exemplos de conciliação de classes, e tentamos apontar aqui, sem ter a pretensão de esgotar todos os temas, todos os ângulos por onde a gente pudesse abordar esse tema tão fundamental, que é a independência política da classe trabalhadora e como elas se expressaram, né, em momentos muito importantes, que a gente chama todo mundo a conhecer, como foi a Revolução Russa, a Revolução Alemã, enfim, todos os exemplos que o Felipe, a Marcela e a André trouxeram para a gente aqui hoje. E também a gente conhecer exemplos atuais de como uma política de independência de classes pode se expressar não apenas nas lutas, mas inclusive em batalhas preparatórias, onde os trabalhadores podem sim se posicionar politicamente através de um programa e uma atuação de independência de classes, como foi esse exemplo da FIT, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, e como a gente pensar aqui no Brasil como construir, né? Fazemos chamado, inclusive, às organizações de esquerda, que é como a gente construir uma perspectiva, um programa e buscar ter uma estratégia também de independência de classes para que a gente possa enfrentar não só a extrema-direita, a direita, mas, como a gente falou durante o programa, o caminho de conciliação de classes que o próprio PT está apontando. E, para nós, e para a tradição, inclusive, dos marxistas revolucionários, isso significa também a gente trazer para os dias de hoje, como unificar, né, a nossa teoria, o nosso programa, a nossa estratégia e a nossa prática cotidiana. Isso que é o mais difícil, porque muitas vezes a gente vê organizações que falam, em geral, da independência de classes, mas levam, na prática, né, uma política que é o oposto disso. Então, por isso a gente resgatou aqui algumas citações e a tradição, né, do pensamento revolucionário de vários clássicos do marxismo, que se expressaram na Revolução Russa, se expressaram em várias obras, né, do Trotsky, do Lenin, da Rosa Luxemburgo, né, e outros revolucionários, que nós consideramos que é uma contribuição fundamental para a luta de todos os trabalhadores e de todos os setores oprimidos. Isso não significa que essas contribuições elas são uma receita de bolo, né? Ou que elas devam ser encaradas de uma maneira dogmática, né? Como uma fórmula mágica. Pelo contrário, a gente sempre olha a teoria marxista e revolucionária como um guia para a nossa ação, né? Sem traduzir e sem encarar essa a leitura dos clássicos, né? O resgate da teoria marxista revolucionária como uma receita de bolo, né? Mas, como eu disse, para nós, sim, tem uma contribuição fundamental para poder guiar a luta de classes nos cenários complexos que a gente está enfrentando hoje e que a gente vai se defrontar aí no próximo período. Na nossa opinião, inclusive, humildemente, nós consideramos que é um problema que a própria esquerda separe de uma maneira tão absurda a teoria, né, com a prática cotidiana que cada uma delas leva, e por isso nós fizemos esse chamado a unificar o programa, a teoria, a estratégia e a prática política, para assim a gente poder contribuir e estar melhor localizado, né, nos cenários das grandes batalhas da luta de classes que vão se impor ainda mais numa época de crises, guerras e revoluções. E com isso a gente vai chegando no final do nosso programa. Eu queria agradecer mais uma vez imensamente a participação da Marcela aqui, do Felipe, junto com a gente, e das contribuições que a Andrea também deu. E com isso a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje. Valeu aí, Marcela. Valeu, Felipe.
Valeu, Pablito. Valeu, Marcela.
Valeu, Fê, Pablito, Andrea. Muito bom estar aqui com vocês de novo.
Bom, gente, então terminamos o nosso programa de hoje sobre o que é independência de classes. Eu queria chamar todo mundo a conhecer as elaborações teóricas, as publicações das edições Iskra, conhecer também as outras elaborações que a gente publicou no Esquerda Diário, que é também uma ferramenta política de independência de classes, e dizer que, nesse momento, nós da MRT estamos construindo o Polo Socialista e Revolucionário, né, que é uma iniciativa de outras organizações da esquerda, como o próprio PSTU, onde estão intervindo, inclusive, outras agrupações e lutadores da esquerda, e onde nós temos levado justamente essas propostas, a que o Polo Socialista Revolucionário debata e discuta um programa de independência de classes para enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo no país e internacionalmente. Como eu disse, buscando manter uma unidade aí entre a teoria, o programa, a estratégia, com as batalhas que estão colocadas para a esquerda hoje, de como enfrentar toda essa situação nacional, e através de um programa e uma estratégia de independência de classes, fazer com que sejam os patrões que paguem pela crise e não mais a nossa classe. Obrigado aí, pessoal, e chamo todo mundo a acompanhar também esses debates.